Olá, ouvintes da sua Pedra Rara Web Rádio. Eu sou Camila Hanna, advogada inscrita nos quadros da OAB Piauí com o número 18316, e estou aqui para apresentar para vocês mais um capítulo do nosso É a Lei com meu amigo Hilarielton Picanço. Olá, Hilarielton!
Olá, Camilinha! Olá, caro ouvinte! Estamos de volta com mais um capítulo do seu É a Lei. Eu sou Hilarielton Picanço, inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional da Amapá, sob o número 3693. E aí, galera, vamos para mais uma lei interessante? Mais uma lei muito relevante para todos nós, porque hoje nós iremos falar sobre a Lei 11.340 de 2006. Sabe que lei é essa? Lei 11.340 de 2006? Caro ouvinte, a Camila Hanna vai te dizer. Fala aí, Camilinha, qual é a Lei 11.340 de 2006?
É a Lei Maria da Penha. Conhece a história dessa lei, Larielton? Vou contar para vocês. Bom, na década de 80, a farmacêutica Maria da Penha Fernandes Maia foi vítima de violência praticada pelo seu companheiro, pelo seu marido na época. E naquele momento, ela não encontrou a estrutura necessária para denunciar, para que ele fosse punido. Inclusive, ele chegou a simular o assassinato dela, chegou a simular um assalto para que ela fosse vitimizada, e o que ocasionou, inclusive, a sua deficiência. Ela não foi assassinada, mas ela adquiriu uma deficiência. E isso a encorajou a defender os direitos da mulher em situação de violência. Procurou de várias formas aqui no Brasil, não encontrou apoio, recorreu à Corte Interamericana de Direitos Humanos e denunciou o nosso país pela ausência de leis que punam a violência contra a mulher. E uma das punições que o nosso país sofreu, uma das sanções que o nosso país sofreu, foi exatamente a obrigatoriedade de produzir e implementar uma legislação voltada para isso. E foi nesse contexto que surgiu a Lei Maria da Penha, só em 2006. Vejam, queridos ouvintes, quanto tempo essa mulher guerreira passou lutando para que muitas outras mulheres fossem protegidas, sendo que os números da violência doméstica e de feminicídio no nosso país são muito altos. A maioria de nós conhece um parente ou amigo que, uma parente ou amiga que sofreu esse tipo de violência. E só em 2006 nós tivemos um mecanismo legal para punir, para coibir esse tipo de conduta. E tem mais. Segundo a doutora Alice Bianchini, que é uma grande operadora, uma grande construtora do direito e faz palestras e pesquisas incríveis sobre o tema, a Lei Maria da Penha, elaborada no Brasil, é uma das três melhores legislações em todo o mundo. Então, é por isso e também pelas necessidades que nós temos de conhecer nossos direitos que a gente escolheu esse tema para conversar com vocês. Vamos saber um pouco mais sobre o que traz essa lei? Conversa com a gente sobre isso, Larielton.
Vamos falar sim, Camilinha, porque ela cria mecanismos, né, para coibir a violência doméstica e familiar. E ela traz também, logo na sua parte introdutória, dos artigos 1º ao 4º, aqueles direitos fundamentais, aqueles direitos humanos que estão previstos, né, na Constituição Federal, nas convenções, nas legislações internacionais, como a não discriminação, a prática. Sobre a prática que você não pode discriminar uma mulher em decorrência de raça, cor, etnia. Traz também a questão da empregabilidade para a mulher, do olhar diferenciado para a mulher. diz que tem o direitos iguais, direitos sociais previstos na Constituição Federal, lá do artigo 6º, direito à igualdade previsto no artigo 5º, são os direitos fundamentais da pessoa, na parte introdutória da lei, Camelinha, que vai do artigo 1º ao artigo 4º, porque no artigo 5º ele te traz o conceito de violência doméstica e familiar, e já te chamo a atenção, meu caro ouvinte, o conceito de violência doméstica familiar prevista no artigo 5º é de suma importância. E eu te digo mais, a Lei Maria da Penha, em regra geral, ela não te diz penas, ela não te diz crimes, ela é uma lei procedimental. Quem vai te dizer o que é o crime é o Código Penal. Repito, regra geral, ela não te diz. Por exemplo, o feminicídio está previsto na Maria da Penha, Larielton? Não, ela só dá os procedimentos. O feminicídio é o fim. Você está entendendo? Não é? A lesão corporal também está prevista no Código Penal. Mas aqui na Lei Maria da Penha, ela te dá os procedimentos. Lembrando que é uma lei protetiva, uma lei procedimental. Eu disse regra geral, porque nós temos uma exceção. Nós só temos um crime nesta lei que eu irei falar posteriormente. Camilinha, fala aí agora do conceito de violência doméstica e familiar para os nossos ouvintes, que é de suma importância, por favor.
Claro, falo sim, querido ouvinte, falo sim, Larielton. Para o efeito dessa lei, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, ou seja, no fato de ser mulher, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e ainda dano moral ou patrimonial. É importante ressaltar, querido ouvinte, que esse conceito é fundamental para que a gente entenda que é essa lei. O sujeito ativo, ou seja, quem sofre a violência, é a mulher. E essa violência acontece por motivo dela ser uma mulher. Motivo de gênero. Ah, mas a mulher machucou o marido. Ele não vai ser o sujeito ativo na Lei Maria da Penha. Ou seja, a violência contra o marido acontece? Sim, mas ela não vai ser capitulada na Lei Maria da Penha. Ela machucou, causou uma lesão corporal. Tem um artigo no Código Penal que fala sobre isso. Não exatamente a Lei Maria da Penha. Então, se os crimes acontecem contra um homem praticados por uma mulher, não vai mudar, ele não vai ser capitulado, não vai ser enquadrado na Lei Maria da Penha. E sim, nos artigos que realmente cabem para isso no Código Penal. Outro ponto importante é o que seria o meio familiar? Quem entraria nesse aspecto? Infelizmente, a gente tem muitos exemplos para dar nessa lei por conta dos altos números no nosso país. Então, segundo os parágrafos e incisos desse artigo, a gente precisa observar as relações entre empregada, empregador doméstico, né, empregador e empregada doméstica. A gente precisa observar as relações entre namorados, porque eles têm uma convivência, têm um vínculo. E a gente também precisa observar aquelas relações, não só as consanguíneas, como também aquelas de parentesco, aquelas por afinidade. Então, tudo isso vai ser englobado por esse artigo, por esse conceito de violência doméstica e familiar no âmbito da Lei Maria da Penha. Ou seja, um filho, infelizmente, pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha se ele praticar violência contra a sua mãe. Claro, se ela for idosa, tem a questão do Estatuto do Idoso, cada caso com as suas particularidades, mas essa lei não vale tão somente para o homem e para a mulher que são casados, mas ela vale para várias situações do cotidiano, do ambiente familiar. Mas quais são os tipos de violência doméstica presentes, Larielton?
E vamos sim, Camilinha. Vamos falar das formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Vamos lá, aqui no artigo 7º, e eu vou começar pelo inciso 2º. É, o inciso 2º, por que, Hilarielton? É a violência psicológica. Tudo começa pela violência psicológica. É a roupa curta demais, não é? Ah, é porque você está se arrumando demais, porque você está se maquiando demais. Depois começa a controlar o telefone, começa a controlar as redes sociais. Esse é a violência psicológica, onde tudo começa, é aquela que você releva, sabe? Você, mulher, você releva, né? Ah, tá com a roupa curta, vai lá e troca. E depois vai só se agravando, porque da violência psicológica, você pode também abranger para a violência física. Isso mesmo, a violência física, a agressão. Principalmente se você começar a questionar o seu companheiro, começar a questionar a sua companheira, porque nas relações homoafetivas entre duas mulheres, também se aplica a Lei Maria da Penha. Então tudo começa nessa questão do controle da roupa, no controle das redes sociais, e vai se alongando para a violência física, não é? A violência física, que é a agressão física, é a pancada, é deixar as manchas roxas no corpo da pessoa, no corpo da mulher. E da violência física você também pode abranger para a violência sexual, sabe? A violência sexual, ela é entendida naquela questão do namorado, do esposo, querer manter a relação sexual com a sua companheira sem preservativo, proibir que ela utilize os meios contraceptivos, não é? Proibir, querer que ela engravide, querer dar o tempo certo para ela. A exploração sexual também se aplica aqui. Isso acontece muito, Hilarielton, acontece sim. Tem muita gente por aí que se acha dono da mulher. E por ele se achar dono da mulher, ele acha que ela tem a obrigação de manter relações sexuais com ele, não é? Ele acha que ela tem a obrigação. Ah, se você não transar comigo, eu vou atrás de outra na rua. Isso acontece? Acontece. E elas vão se interligando. A violência sexual, ela se interliga com a violência moral, ela se interliga com a violência patrimonial. E eu vou falar agora aqui para você também da violência patrimonial. Isso mesmo, aquela casa, o seu perfume, aquilo que ele quebra, ele rasga a sua roupa, fere o seu patrimônio, te proíbe. Elas vão só se interligando aqui. Faz com que você venda uma casa, né? Venda uma casa, assine um documento passando algo pro nome dele. Isso acontece bastante, gente. Acontece também aqui a violência moral. Sabe qual é a violência moral, Hilarielton? Me dá um exemplo de violência moral, por favor. Claro que eu te dou. Sabe o final de relacionamento? E aí você grava um vídeo íntimo com o seu namorado, você grava um vídeo íntimo, não é, com o seu esposo, e terminou o relacionamento. O que ele faz? Lembra que nós falamos isso no programa passado, não é? Ele simplesmente pega aquele vídeo e divulga nas redes sociais. Aqui está presente a violência moral, que é a chamada pornografia da vingança. É entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Ou seja, terminou o relacionamento, ele vai pegar aquele vídeo que ele tem guardado na memória do celular, aquele vídeo que ele tem no computador, e vai espalhar pelo mundo afora, vai jogar na internet e vai ofender a sua honra, vai ofender a sua dignidade, amiga. E é isso aí. Essa é a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. E o que mais nós temos? Tem mais, sim, a lei é bastante ampla, não é isso, Camila Hanna?
Isso mesmo, Hilarielton. Vamos falar um pouquinho sobre pontos relacionados à assistência à mulher em situação de violência. Quando se trabalha esse tema, é importante a gente saber que, para ajudar uma mulher a sair dessa situação, a gente precisa fazer uma rede de entidades governamentais e não governamentais para que essa mulher se sinta protegida. Ou seja, a mulher vai à delegacia e faz lá a sua, registra lá a sua ocorrência. É acionado um mecanismo de proteção que, se ela não tiver advogado particular, esse mecanismo vai incluir a Defensoria Pública, o Ministério Público, um juizado específico, tem também as organizações não governamentais, uma muito importante é o Instituto Maria da Penha, que tem sede em Recife, em Fortaleza, em alguns outros estados do nosso país. E tudo isso, também incluindo CRAs, Centros Regionais de Apoio à Assistência Social dos municípios, tudo isso para que essa mulher tenha acesso a várias políticas públicas de assistência. Por que que aciona o CRAS? Para que essa mulher tenha acompanhamento multidisciplinar. Como vocês puderam ver pela explanação do meu amigo Larry Elton, a violência contra a mulher tem várias nuances, pode ser praticada de várias formas. Então, muitas vezes, essa mulher tem a dependência financeira. Para sair desse ambiente de dependência, ela precisa estar incluída em programas do governo, programas de assistência do governo. Aí ela sai da dependência financeira desse agressor. Ela precisa se sentir protegida, abrigada. Para isso, tem as casas-abrigos também previstas aqui na Lei Maria da Penha. Considerando as particularidades do caso, ela precisa de um atendimento especializado nas delegacias, um atendimento que ela não seja vitimizada, não precise repetir esse depoimento e reviver essa situação várias vezes. Atendimento que deve ser feito preferencialmente por mulheres. Mas a gente sabe que no nosso país tem muitos lugares onde as delegacias especializadas ainda não chegaram, onde os juizados de Lei Maria da Penha ainda não foram criados. Então, é importante que haja uma qualificação constante dos policiais, que também são importantíssimos, tanto para o atendimento quanto para a fiscalização dessa lei, né? Para a efetividade, realmente, para que se evite o estágio final, que é o feminicídio. Pontos importantes que eu vou citar para vocês. Já aconteceu, por exemplo, de mulheres estarem mantidas em cárcere privado, ou seja, presas em casa e não poderem sair, com isso faltarem ao trabalho por mais de 30 dias, por um tempo bem grande, um tempo que ensejaria uma demissão por justa causa. Então, a Lei Maria da Penha tem um dispositivo que resguarda, salvaguarda essa mulher quando ela falta ao trabalho porque estava presa em casa por motivos de violência. Outro ponto importante, a mulher está em casa com o agressor e sai de casa com a roupa do corpo, sem levar seus bens, sem levar seus pertences. Ela sai de casa para fazer essa denúncia e não pode voltar para pegar suas coisas, está com medo. Existe esse apoio policial para que essa mulher não vá sozinha, tanto para que ela possa ir lá pegar as coisas em casa, quanto medidas cabíveis para afastar o agressor desse lar, para que ela possa voltar, né, ao seu ambiente doméstico. Se a mulher tem um filho, precisa, muitas vezes a mulher precisa se afastar daquele bairro, daquela região, para salvar a sua vida, salvar a vida dos seus filhos. Então, é garantida essa pessoa, inclusive na rede pública, é garantida a esse filho uma vaga em uma escola próxima, porque imaginem só, não adiantaria. A mulher está lá em deixar o filho na escola perto de onde trabalha ou de onde mora o agressor. Então, para evitar esse tipo de situação, a Lei Maria da Penha prevê que seja criada, ou seja, que essa criança seja matriculada numa escola independente de vaga, numa escola próxima à sua residência. E no caso, por exemplo, em que chega no juizado, antes de chegar no juizado, o que que acontece? Em linhas gerais, acontece, a mulher chega à delegacia ou faz o seu registro de ocorrência virtual, como está acontecendo nessa pandemia. O delegado ou delegada recebe todas essas informações. A mulher, caso seja necessário, passa por exames, exatamente exames de corpo de delito, caso tenha, por exemplo, acontecido violências físicas, violência sexual. Então, e o delegado vai colher depoimentos dela, depoimentos de testemunhas, caso tenha, o que não é o caso numa violência psicológica, muitas vezes. Muitas vezes essa violência deixa marcas que não podem ser vistas, que não são, não deixam de ser importantes. Uma vez que o delegado colhe todas as provas, né, monta o inquérito, faz um relatório direitinho, leva ao Ministério Público, e o Ministério Público vai cuidar junto ao Poder Judiciário, né, fazer a denúncia e chegar a um juizado. Caso a mulher esteja correndo risco de vida, dependendo de todas aquelas situações que eu coloquei para vocês, existem as medidas protetivas que a gente vai falar mais na frente com vocês. Então, só depois que chega no juizado é que há essa audiência para que realmente se decida se ele vai ser condenado ou não. Só lembrando que a mulher tem direito a advogado, tem direito à assistência judiciária em todas as fases desse processo, mesmo com a presença do Ministério Público. A lei garante isso às nossas mulheres. Outro ponto importante, querido ouvinte, é que é recente, tá? O agressor terá o dever de ressarcir caso a mulher vítima de violência precise de um atendimento no SUS ou caso precisem ser adotadas medidas para fiscalizar o cumprimento dessa lei. Tudo que o judiciário ou o Sistema Único de Saúde gastarem com essa mulher em situação de violência, o agressor vai ter que ressarcir. Isso não influencia na pena dele, na pena que ele vai ter no futuro, e também não pode entrar no patrimônio daquela mulher, tá? E vamos ouvir um pouquinho meu amigo Larielton falando sobre as medidas protetivas de urgência. Que é isso, Larielton?
Vamos sim, Camilinha, para as medidas protetivas de urgência. Você já fez uma explanação geral aí, né? Foi bem explicado mesmo. E aí o juiz, quando ele recebe, depois que termina todo o procedimento na delegacia, né, ele tem 48 horas para encaminhar. Para encaminhar, né, para a Defensoria Pública ou para emitir, por exemplo, uma medida protetiva. Outro ponto interessante, Camilinha, que é importante nós falarmos para os nossos ouvintes, além dessa equipe, deste trabalho multiprofissional e multidisciplinar que deve acontecer no atendimento da mulher vítima de violência, é justamente as medidas protetivas. E aí você me perguntou, Hilarielton, o que são medidas protetivas? Gente, medidas protetivas, elas são justamente medidas preventivas. Medidas preventivas. Aquela mulher que foi vítima de violência doméstica e familiar, conforme o artigo 5º e conforme o artigo 7º, ela procura o aparato estatal, ela procura o Estado, e o Estado, ele dará respostas. Ele dará respostas cautelares. De que forma, Hilarielton? De que maneira? Afastando esta mulher do agressor. Vamos pôr como exemplo aqui o artigo 22 da nossa Lei Maria da Penha, né, que são as medidas protetivas contra o agressor. Vamos aqui, o afastamento do lar. O afastamento do lar, ele é muito comum. Outra, aquela questão da distância. Fulano não pode chegar, o Hilarielton não pode chegar a 200 metros da Camila. Não, Hilarielton, por quê? Porque a gente tem uma relação de afeto, uma relação no ambiente doméstico e familiar, não é? E aí eu não posso chegar perto dela, eu tive uma briga com ela, foi parar na delegacia, foi parar no Poder Judiciário, não é? E aí uma das determinações do juiz foi: Hilarielton, você não pode se aproximar 200 metros da Camila Hanna. Outra situação também, lembrando que a gente tem uma relação do ambiente doméstico e familiar, não é? Outra situação importante que eu tenho que destacar aqui para você é a suspensão da posse ou da restrição do porte de armas. com comunicação ao órgão competente. É só que se aplica a quem? Aos agentes de segurança pública, aos policiais militares, aos policiais civis, aos agentes penitenciários. E aqui também tem os bombeiros militares e também tem responsabilidade aqui para o chefe imediato. Não é? Porque se essa pessoa é um agente da segurança pública e ele utiliza a arma do trabalho para ameaçar, para apontar a arma para a mulher, não é? Ele pode ter essas medidas também, e aqui cabe responsabilidade ao seu chefe imediato. No caso das corporações, ele também acaba cometendo crime, não é? O seu chefe, porque ele vai ser responsável por essa guarda deste armamento. Outra aqui, ó, o afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, né? E o cara vai ter que sair de casa, né? Vai ter que sair de casa, procurar um outro lugar para viver, né? A proibição de determinadas condutas, entre as quais, vamos lá, Hilarielto, ó, a aproximação da ofendida e de seus familiares e das testemunhas. Foi justamente aquela metragem, ah, Hilarielto, não fica a 200 metros da Camila Hanna, não é? Se enquadra justamente aqui. Outro ponto interessante é o contato com a ofendida. Sim, eu posso limitar esse contato justamente com essa questão da metragem, o contato com ela, com as testemunhas, não é? Através de telefone, através de rede social, proibir qualquer forma de contato que eu possa ter com essa vítima de violência doméstica e familiar. Outro ponto interessante que eu tenho que trazer para você, meu querido ouvinte, é a frequentação de determinados lugares, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Ou seja, eu tinha aquela pracinha que eu ia todo final de semana com ela, não é, no mesmo horário. Então eu posso, uma determinação do juiz é me afastar desse determinado local. A gente tem o mesmo grupo de amigos, não é? Isso também se encaixa aqui. Outro ponto interessante é a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes. Sim, o casal, eles têm filhos e eu posso suspender, né, as visitas ali aos menores, ouvindo a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar, aquilo que a Camila botou aqui, né, aquela situação que a Camila botou aqui dessa equipe multiprofissional. Porque se a mulher é vítima de violência, gente, vai causar um dano para a família inteira, inclusive para as crianças que tem naquele ambiente doméstico e familiar. Ó, prestação de alimentos, ele também pode prestar alimentos. Essas aqui são as medidas protetivas para o agressor, porque tem as medidas protetivas para a vítima. Ele pode prestar os alimentos provisórios ou provisionais, não é? Outra questão aqui, ó, o comparecimento do agressor a programas de recuperação e redução. E isso aqui se aplica aonde? É aquele exemplo de que, ele é um bom homem, doutor. Ele é um bom homem, mas ele só me agride quando ele está bêbado. Né? E aí o juiz ele pode enviar, ele pode mandar esse agressor fazer esse tratamento, esse acompanhamento nos Alcoólicos Anônimos, a título de exemplo. Ó, acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimentos individual. Aí, aqui tem um atendimento psicológico que se aplica aqui também. Vamos lá, é o quadro É a Lei aqui dentro da sua pedra rara, Web Rádio Camila Hanna. E agora nós também temos as medidas. Nós temos as medidas, né? Ó, na hipótese da aplicação do inciso primeiro, foi justamente aquilo que eu falei, ó, do cara que utiliza a arma de fogo através da profissão, ele é um agente da segurança pública. Vou repetir aqui, ó. Encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput do artigo 6º da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o Estatuto do Desarmamento, o juiz ele comunicará ao respectivo órgão, corporação, órgão, polícia militar, bombeiro militar, não é? Qual a instituição que o cara faça parte, não é? As medidas protetivas de urgências concedidas e determinará a restrição do porte da arma de fogo, ficando o superior imediato ao agressor responsável pelo cumprimento de determinação judicial sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso. Ou seja, eu aplico uma medida protetiva, eu como juiz aplico uma medida protetiva para que o Zé Orlando não utilize arma de fogo, porque o Zé Orlando é casado, e aí apenas título de exemplo, né, o nosso amigo Zé Orlando, e ele pratica o crime de violência doméstica e familiar, ele é um agente da segurança pública, né? E uma da determinação do juiz é justamente que ele não utilize a arma de fogo fora do serviço. E aí o chefe hierárquico do Zé Orlando, policial militar, simplesmente faz de conta que não existe. O Zé usa a arma quando ele quer e quando não quer, fora e dentro do serviço. E aí, esse chefe ele acaba também cometendo esse crime, um crime de desobediência, né? Um crime de prevaricação, de acordo com o caso concreto. Mas, pessoal, nós temos também as medidas protetivas que defendem a agressora. E a Camila Hanna vai trazer para você, não é isso aí, Camilinha?
Com certeza, Glarielton, com certeza, querido ouvinte. Bom, com relação às medidas protetivas relacionadas à vítima, nós temos algumas, eu já até citei, que é aquela questão do trabalho, né, que a mulher, caso ela comprove que faltou por conta de violência, ela não vai perder esse emprego. Outro ponto importante, determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo de seus bens, de guarda dos filhos ou de algum eventual pensão alimentícia. É importante a gente lembrar que muita gente dizia, ai, porque a mulher saiu de casa, a mulher deixou o marido, a mulher abandonou o lar, então ela perde todos os direitos. Isso não é mais cabível na circunstância atual. Existe a questão do programa oficial, né, ele é comunitário, ele é de proteção a essa vítima. Outro ponto importante também é a questão das casas-abrigos. Nem todos os municípios têm a presença desses núcleos de proteção, mas caso a mulher esteja em iminente perigo à sua vida, ela e seus filhos chegam na delegacia e pedem, olha, preciso ser protegida pelo Estado. Então a autoridade policial aciona essa casa-abrigo, a mulher fica lá sem comunicação com o agressor, ela e seus filhos são auxiliadas, providas pelo Estado. Caso ela precise, depois do afastamento do agressor, como eu já falei para vocês, uma das medidas é determinar o encaminhamento à volta dessa ofendida, dessa vítima, ao lar. Outro ponto importante também, que eu já citei, foi a questão da matrícula dos dependentes dela em instituição de educação. Outro ponto importante também, outra medida protetiva também, é a restituição de bens a essa vítima, se o agressor tiver pego indevidamente. Vale lembrar também que, caso a mulher tenha dado procuração para esse agressor, o juiz pode sustar o efeito dessas procurações, ou seja, esse agressor vai ficar impedido de negociar em nome dessa mulher ou, dependendo da situação, em seu próprio nome, caso exista a possibilidade de haver uma violência material. Tá? Outro ponto que a gente deve lembrar é com relação à separação. Tá? Uma das medidas aqui é determinar a separação de corpos e vale lembrar que hoje, atualmente, o juizado de violência doméstica também tem competência para fazer o divórcio, para fazer a separação ali. Quando não compensa exatamente? Quando vai tratar de bens. Eles não tratam de bens, de partilha de bens. Então, a mulher terá que entrar ou no juizado realmente, ou realmente no vara de família, ou entrar posteriormente com a ação somente para fazer a sua partilha de bens. Tá? E agora, vamos falar um pouquinho para vocês sobre um crime previsto nessa lei, que é o crime de descumprimento de medidas protetivas. Que crime é esse, Larielton?
Isso mesmo, Camilinha. Caro ouvinte, você lembra que logo no início aqui do nosso quadro, da nossa gravação de hoje, eu falei que a Lei Maria da Penha é uma lei procedimental, Regra geral, ela não te fala de crimes, ela só tem uma exceção para falar de crime, que é justamente esse, do descumprimento de medida protetiva. Exemplo, Hilarielton tem que ficar 200 metros longe da Camila, né? E eu descumpro essa medida, eu descumpro essa ordem judicial. Se eu estou descumprindo essa ordem judicial, eu estou cometendo esse crime aqui de descumprimento de medida protetiva. A pena, meu caro ouvinte, a pena de detenção de 3 meses a 2 anos é uma pena bem pequena. Outro ponto interessante, ó, aqui do parágrafo primeiro, é a configuração do crime. Ela independe de competência civil, criminal, independe, gente, né? Independe da competência da vara civil ou da vara criminal, pode acontecer aí uma questão de violência patrimonial, como foi muito bem explicado pela Camila Hanna. Outro ponto interessante, pessoal, é a mulher que é vítima de violência doméstica e familiar e ela é levada direto para a delegacia de polícia. E aí a lei, ela veda, ela proíbe a questão da pena de cesta básica. Ah, só vai pagar cesta básica, isso não existe mais aqui na Maria da Penha. Não tem mais isso, a própria lei, ela veda a questão das cestas básicas. E a fiança, gente, a fiança, ela só pode ser arbitrada pelo juiz em uma audiência específica, o juiz do juizado de violência doméstica e familiar. Percebe-se que esta lei é uma lei procedimental? Ela justamente é para evitar o fim. E qual é o fim, Hilarielton, de todas essas regras, de todas essas medidas, de toda essa proteção estatal? O fim, gente, é o feminicídio. Crime, uma qualificadora do crime de homicídio, que é o feminicídio. Feminicídio que é crime praticado contra a mulher pelo fato dela ser mulher, por desprezo dela ser mulher, por ódio dela ser mulher, ou pelo contexto de violência doméstica e familiar. Lembra do conceito de violência doméstica e familiar, previsto aqui no artigo 5º, que foi muito bem explicado pela Camila Hanna? Lembra, tem que ter tido uma relação, tem que estar ou ter tido uma relação de afeto, uma relação de carinho, uma relação familiar, de acordo com o artigo 5º aqui da Lei Maria da Penha. Gente, esses foram os pontos principais da nossa Lei Maria da Penha e nós ainda iremos entrar em outros pontos, por exemplo, iremos nos aprofundar mais sobre a questão do feminicídio, quando formos falar sobre Código Penal, sobre homicídio, nós iremos falar sobre violência doméstica e familiar, lesão corporal da doméstica e familiar, qualificadoras também, mas sempre deixando claro, a Lei Maria da Penha é uma lei protetiva, é uma lei procedimental, é uma lei que protege a mulher vítima de violência doméstica e familiar. Infelizmente, gente, olha, os altos índices de violência aumentaram bastante, principalmente com essa questão da pandemia. Mas nós esperamos mesmo ter passado para vocês os pontos principais, juntamente com a Camila Hanna. E qualquer dúvida, eu perdi o É a Lei, eu perdi um programa passado, vai lá no www.pedrarara.com.br, né? Se liga, escute a gente, escute nossos podcasts, tem todos os podcasts do É a Lei lá para você. E com isso, eu, Hilarielton, vou me despedindo, né, e deixando para você um abraço, um beijo e até o próximo programa, Camilinha.
Para me despedir, eu quero lembrar um ponto que a gente deve sempre considerar. Quando você vê alguma vítima de violência, que muitas vezes essas vítimas voltam para os seus agressores, quando muitas vezes você vê uma pessoa, uma mulher vítima de violência e não conseguir compreender o porquê que aquela mulher não saiu daquela situação, lembre-se, a violência psicológica deixa marcas que nós não conseguimos ver a olho nu. A relação de dependência, o peso que essa mulher carrega pela sociedade, caso ela largue do marido. Como, por exemplo, frases: ah, ele é assim, mas é o pai dos teus filhos. Ah, pelo menos ele paga isso ou aquilo. Desencoraja essa mulher. Então, a dependência emocional, a dependência financeira são muito importantes e muitas vezes atrapalham para que essa mulher consiga sair dessa situação de violência que ela se encontra. Então, a todos, a você, mulher, mais empatia com outras mulheres. A você, homem, que está nos ouvindo, empatia com a nossa luta, porque se você não tem empatia com essa luta, você pode estar criando, você pode estar incentivando condutas machistas, e a sua filha, por exemplo, pode ser uma vítima do futuro, né? Então, empatia, vamos lutar, quem precisar, denuncie, vá à delegacia mais próxima, se não puder, Disque 180, procure as delegacias virtuais, não se calem, não aceitem desculpas, não se deem desculpas, peçam proteção, peçam ajuda. Se você tiver uma vizinha em situação de violência, se disponha a ajudar. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. E é isso, minha gente. Não se esqueçam, hoje em dia, a retirada das declarações de violência só podem acontecer até o momento anterior à entrega do caso ao Ministério Público. Então, se esse Ministério Público já entregou a denúncia ao juiz, ela não pode mais ser retirada. E mesmo que a mulher decida retirar no prazo que pode, isso só acontece sendo ouvido o Ministério Público. Então, se o Ministério Público achar necessário, assim como o delegado, eles podem pedir diligências para apurar realmente a existência dessa violência. Então, não vamos nos calar. Um abraço a todos, a todos e a todas. E até o próximo É a Lei. Não se esqueçam, passe lá no nosso site www.pedrarara.com.br para ouvir esse quadro novamente ou para conferir nossos próximos quadros e, claro, para conferir também toda a nossa programação. Um abraço, meu amigo Hilarielton, um abraço, querido ouvinte, e até o nosso próximo É a Lei.